Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 46. Gando imediatamente os quatro vinténs ao cobrador. Barreira? Tome o mil e creia que pago de todo o coração porque estou seguro que peja ninharia de quatro vinténs terei daqui por diante uma estrada transitável. O cobrador retirou-se, dando uma risada, mas eu não fiz caso. Estava então convencido de que quem paga o tributo da barreira de uma estrada adquire o direito de achar estrada boa, a menos que o governo, que levanta a barreira, não queira passar por turistelionatário. Pobre tolo, tinha-me esquecido de quem honra e gloria desta instituição chamada barreira, que tem aproveitado a outras nações, e que nem a nossa se acha completamente desacreditada. Pela inancúria do governo, já houve quem escrevesse estes dois versinhos e perdão. Se me lembrei de citar um poeta... É o que acontece a quem viaja por algumas das estradas da província do Rio de Janeiro. Reconheci bem depressa que Brigier do cobrador tivera razão de sobra para dar a sua risada. Depois da barreira, a estrada tornara-se ainda pior. Ate se eu chegar a ser deputado, hei de propor que os presidentes da província do Rio de Janeiro sejam obrigados a viajar no cavalo de meu tio pelas nossas estradas 15 dias de alguns dos meses de chuva. Finalmente dei defronte de um vasto e soberbo binarão. Pareceu-me ver a negligência do governo da província dormindo o sono da indiferença em um leito de lamaçal, por baixo da crosta torrada pelo sol, que eu vi cobrindo aquele tremendo vafoleiro. Eu já senti uma fome de todos os diabos. Que havia de fazer? Voltar? De modo 48 nenhum. Sou um homem de coragem. Enterrei as esporas no ventre do russo que imemado, o prudo animal de endetou. Mas tantas esporadas de lei, que afinal a tiazeirose no me magnuo há. Apenas tinha o pobre cavalo dado a terceira passada, quando sente que ele se abismava até os peitos e eu até os joelhos naquele sorvedouro de lama. Não pude conter-me, soltei um viva estrepitoso ao governo, da provincial, atolado em regra. Exclamou rindo-se a um poder mais um homem de botas, que nesse momento parava o cavalo do outro lado lamarão. Confesso que dentro em mim dei um solene cavaco com aquele impertinente desconhecido, que assim tão sem cerimonia zombava nas minhas bárbadas do triste caso que me sucederá, mas entendendo prudente não me mostrar ressentido, fingi que também me ria e respondi. 49. Atolei-me sim, meu caro, dou porém para parabéns à minha fortuna, porque desco, brineste lamarão um grande pensamento. Político! Um grande pensamento político dentro de um lamarão. Meu jovem viajante, apesar do ar com que o diz, a coisa não tem nada que a mire, porque a política da nossa terra apresenta-se às vezes com tão mão cheiro. E os politicões fazedores de programas empregando sistemas em que tanta gente se atola, que bem se pode dizer que suas ideias são miasmas e é chateado rumpau, infeccionam a nação. Mas se não leva mal a minha curiosidade, diga-me. Qual foi a descoberta que fez e a que parece dar tanta importância? E me quanto este impagável russo queimado descansa e reúne todas as suas forças para arrancar-se dos grilhões de lama que o prendem, vou satisfazer a sua pergunta. Dizendo isto, levantei as pernas. Quatro usei-as muito à minha vontade sobre o anção do Selim. Falei pelo modo seguinte aqui. Meu caro, sentindo-me enterrar até os joelhos neste inevitável atoleire, cumprindo a tal instituição das assembleias às provinciais é um traste de luxo, que para nada presta, e que danada serve ao pais, quando muito, convém unicamente a certos, meninórios, que delas fazem escadas para subvir à assembleia geral. Mas por que pensa assim? Ora, tenho uma consistência, que o senhor pôde também tirar, tomando como premissas a mim, e ao meu cavalo em terra dos neste lamarão. Assembleias provinciais que não abrem nem conserlão içadas, que não cavam canais, que não levantam pontes, não valem de certo as pesas e os incomodos que se tem com elas, e o que se observa é que o povo se afoga nos rios e se atola nas estradas, portanto, fora com tais assembleias provinciais ló. 51. Chama-se a isto pagar o mal que não fez, exclamou o homem das botas. Sou neste ponto o eco de muitos estadistas o pais, respondi. Isso vejo eu, que não sou cego, os novos Saturnos querem devorar o próprio filho, e para desacredita-lo a fim de que é a favor dele e nem ninguém de se lembre ir quebrar uma lança, tratam de pô-lo pelas ruas da amargura, carregando de calúnias. Diga-me cá, meu amigo, que pudem fazer as pobres assembleias provinciais, do que diz respeito ao ponto de que se queixa. Nada mais do que isto. Ordenar a construção das obras, e conceder papa esse fundos necessário. Ora, as assembleias provinciais, de que o senhor tanto se está queixando, não se descuidam de cumprir com esse dever, e às vezes cumprem-no até demais, entretanto, além do poder que legisla, há o poder que executa, além da assembleia provincial, há 52 hidrentes da província, e o senhor sabe o que é um presidente de província. Pelo menos tenho a vaidade de supor que sim. Meu caro, as coisas podem definir-se conforme elas são, ou conforme elas devem ser. Eu prefiro sempre defini-las como elas são. E, portanto, ainda digo que o presidente de província é uma autoridade encarregada de não executar as leis do império, nem as da província que administra. Homem, esta agora de arrombai. Define a coisa como é. Quem quiser que defina como ela deve ser. Mas ornemos a nossa questão. As assembleias provinciais mandam fazer obras, abrir e consertar estradas, levantar pontes, e tece, a prova disso está nesses livros de letra morta, que têm o nome de legislação provincial. O que acontece, porém? O presidente da província ou não executa as disposições da assembleia. Eu, quando as executo, faz. 53. Pelo modo por que o senhor está vendo neste lamarago. Logo as assembleias provinciais, assim mesmo como vão, fazem que podem, e os presidentes de províncias, nem ao menos fazem o que devem, mas os tais presidentes são politicões, ou criaturas dos politicões, e os deputados são filhos de uma instituição popular, por consequência, carreguem os deputados com as culpas dos presidentes. Eis aí a verdade. Mas em tal caso, por que não sabem os deputados tomar severas contas, censurar e responsabilizar os presidentes de província? Porque entre nós o voto livre exprime sempre, e seja como for, a vontade de quem domina, o povo vota sempre em quem governa, porque sabe que quando assim o não quer fazer fica reduzido a ação leproso, que apanha e não tem quem lhe 54 acuda, e portanto, os deputados provinciais são, em regra geral, escolhidos a dedo pelos presidentes de província. Por consequência, a coisa vai mal ao. Olá se vai. E queira Deus que não vá ainda pior. A nação anda muito incomodada, e os médicos que tratam delia são piores do que os curandeiros aqui da roça. O remédio seria bem simples. Bastava que cada um tratasse de si e não se mete esse com a vida alheia. Como assim? Bastava que o governo se ocupasse unicamente daquilo que lhe compete e não se metesse com a vida do povo, envolvendo-se nas eleições, que são a pedra angular do sistema que nos rege, é endireitarem o carro para essa verdadeira estrada, que verão a boa viagem que faz e com eleições livres os ministros irá tão de andar direitos, porque sabem que têm de dar contas às câmaras. Os deputados procuram zelar os interesses públicos, porque sabem que têm de dar contas ao povo, e o povo quase sempre vota bem, porque sabe que votando escolhe o juiz para sua demanda. O voto livre é a varinha de condão do sistema representativo, e em último caso eu prefiro o soco inglês das eleições das urnas britânicas às espadas e espingardas dos soldados e beleguins da polícia da nossa terra, mas isso não faz conta aos maganões, que se revezam no poleiro, pois podia acontecer que o maldito podo do povo mandasse às câmaras alguns diabinhos da mão furada, quisessem tocar a retirada aos tores obrigados do país. Olhe que havia de ser uma festança ver os pais da pátria se dando o lugar aos filhos do povo. O senhor me está parecendo um pouco republicano. O Léo também é moda falar assim.
E quem anda dizeis?
Sim, hoje em dia quem não jura nas palavras dos ministros e de seus primeiros agentes, recebe logo o diploma de republicano. A monarquia se resume neles. Trazem a monarquia na barriga. E aquele que lhes faz, na macareta fica logo revolucionário. Ainda bem que não há mais quem se engane com eles. A monarquia brasileira é bela como uma obra do céu, e não se pôde por outro modo algum identificar com os tais maganões, se os julgarmos por suas obras, devem ser feios como o pé de pato. A consequência, pois, de toda essa nossa conversa é que eu me enganei redondamente
Quando supus ter encontrado Gnesh lá um grande povo, não é assim.
Não é?
O creio. É pena, meu caro, porque bem quisera ter achado alguma coisa que me consolasse da contrariedade por que passei. Não se lastime, meu jovem viajante,